tratada como se fosse a atuação dos militares dentro da administração federal. E uma substituição nesse momento seria quase que uma admissão de derrota. Pesa a favor do ministro da Saúde também o fato de dois ministros já terem sido substituídos em meio à pandemia. E nem o governo, nem aliados querem ser responsabilizados por mais um atraso no combate à Covid-19. De Brasília, Luciana Verdolim.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Uma boa semana. Lembrando que todo o conteúdo no Panflix e durante todo o dia a cobertura completa da eleição no Senado, à tarde e já no começo da noite, o que pode avançar à madrugada, a eleição para a presidência da Câmara. Fique conosco e voltaremos amanhã, Adriana.
Combinado. Thiago Berrage, boa segunda-feira para você e para todos ligados na Jovem Pan. Até amanhã.
Até.
Camisinho é nas lojas 100. Crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Notebook positivo, dual core, memória de 4 GB, HD de 500 GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só 2.490 à vista. Ou em 10, de 249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.140 à vista. Ou em 10, de 114 por mês, sem juros.
É, sempre tem amor também, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque começa agora na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, o seu Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 10 às 11h30 da manhã, aquele momento onde você se informa bem, aquele momento onde você se diverte, aquele momento que não pode faltar no seu dia, porque o seu dia vai ser muito melhor com a gente, com o Morning. Então eu queria te fazer aquele convite, fica com a gente até o final do programa, que o programa de hoje tá daquele jeito. Estamos começando a semana já pisando no acelerador e querendo muito contar com a sua presença e com a sua audiência. Desconstrução. Você já deve estar habituado com essa palavra, né? Talvez tenha esbarrado com ela. Na era da cultura do cancelamento, se desconstruir se tornou prática de quem tenta, com ou sem sucesso, reconhecer erros, preconceitos e privilégios. Mas será que este processo de desconstrução é real ou é apenas retórica forçada para atender às regras impostas por um grupo determinado? Essa é uma das discussões que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Morning Show, que também vai falar sobre o final de semana de comércio fechado aqui em São Paulo e alguns descumprimentos, hein? O desabafo do prefeito Bruno Covas após críticas por ter ido assistir a final da Libertadores no Maracanã e as últimas informações sobre a disputa de hoje pela presidência da Câmara Federal e do Senado Federal. As votações ocorrem mais tarde. Fica ligado aqui no Morning que você vai saber de tudo. E ainda no programa desta segunda-feira, gente, teremos uma entrevista exclusiva com o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo. Você não pode perder o programa de hoje, que só está começando agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Vamos nessa, então, começar. Segundamos, Paulinha Carvalho. Bom dia para você.
Segundamos e contamos com a participação de todos vocês, inclusive para mandar perguntas para o ministro. Então, a hashtag é Ernesto no Morning. Vocês comentem todos os assuntos aqui do Morning Show e também mandem a sua pergunta, porque hoje a gente vai tentar trazer aqui para o telão a pergunta de uma pessoa aqui do Twitter para fazer para o ministro Ernesto Araújo. Então, hashtag Ernesto no Morning. Pode usar gifs, pode usar memes. O assunto é sério, mas aqui é Morning Show. Vamos começar a semana com o pé direito.
É isso aí, vamos nessa. Vinícius Moura, semana começando, Big Brother esquentando, né? E a gente se desconstruindo.
Exatamente,
né?
Nós brancos, héteros privilegiados, né? Matias, estamos em eterna desconstrução. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto.
Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Você que é branco, hétero e intelectual.
E reconstruído. Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a todo mundo. Vamos juntos, eu tenho certeza, com muita união, muita paz, todos juntos, chapar o coco e pirar o cabeção.
É isso aí. Caraca, nossa, pirar o cabeção é uma revolução, hein? É. Isso aí eu não tinha ouvido
chapar
ainda, hein, Paulo?
O coco chapar... e pirar o cabeção.
Gostei, gostei.
Também.
Precisamos de memes, hein,
boa,
gente?
Boa, boa.
Pra chapar o coco e pirar o cabeção. Murilão, coloca no telão, por favor, o nosso Paulo Figueiredo Filho, o homem mais chique deste programa, o rico, né? Bom dia, Paulo Figueiredo, tudo bem? Tá com problema na orelha? Não escuta?
Não, não escuta. É a vingança.
É a vingança de Joel Pinheiro da Fonseca, tá vendo, Paulo Figueiredo?
Viu,
tudo,
né?
Que vai, um dia volta. Até a próxima. Bom dia, Zé Maria Trindade. Cadê o nosso Zé? Ô Zé, você tá bem? Tá na escuta aí?
Você tá sempre firme.
Você tá sempre firme, né, Zé? Aí não cai nunca.
Pois é. Aqui foi punhal pra todo lado, viu? Eu tô chamando isso aí a noite dos punhais. Eu nunca vi tanta traição assim. Política tem sempre as suas traições, mas esta foi demais, viu?
É.
Deixaram o Maia sozinho.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e o Zé vai trazer todas as informações pra gente diretamente de Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai dar o nosso oi ao Paulo Figueiredo. Filho, é tudo armado, né, Vi?
Exatamente.
Tudo armado.
Tudo combinado.
Tudo combinado. O Joel tá dando a vingança
pra
dele.
Pra criar uma atenção.
Acertamos lá com a produção, exatamente. É. Assim como na semana passada, nós combinamos com a operadora de internet de Joel Pinheiro da Fonseca, né?
Claro.
Fizemos tudo uma coisa muito bem organizada, com a própria internet reconhecida. Seu, né, meu caro Joel? Muito bem, gente, vamos começar aqui o programa falando de fase vermelha. É assim ficou todo o estado de São Paulo durante o fim de semana. Restaurantes, parques, shoppings e outros comércios foram obrigados, mais uma vez, a fecharem as portas na tentativa de frear o avanço do coronavírus. Os impactos sobre a decisão a gente confere agora na reportagem da Beatriz Manfredini.
O fim de semana foi de portas fechadas em todo o estado de São Paulo. Desde as 8 horas da noite de sexta-feira até as 6 horas da manhã de hoje, apenas o funcionamento de serviços essenciais estava permitido. Restaurantes, shoppings, parques, academias e o comércio de rua tiveram de fechar as portas, podendo funcionar apenas por delivery. Já os supermercados, padarias e farmácias abriram normalmente. A decisão foi tomada pelo governo de São Paulo em uma tentativa de frear o avanço da Covid-19 no estado. Com tudo fechado, o jeito foi curtir ao ar livre. Muitas pessoas aproveitaram os dias quentes para passear e fazer exercícios. Como o comerciante Mohamed Ali Bazé.
Aproveitando caminhando, dando alongamento, né, e fortalecendo, né, nossa vitamina, né, D. Comendo coisas naturais, né, para ficar forte aí contra esse vírus.
Mesmo cumprindo as regras do governo, a gerente de produção Rafaela de Aguiar Morgado diz discordar do fechamento.
Eu acho que o comerciante vai sentir muito, né, com essa crise, precisa estar aberto, acho que as pessoas têm que seguir um protocolo, né, porque se fechar a gente quebra.
De acordo com a gestão Dória, a etapa mais restritiva do Plano São Paulo vale por 24 horas somente aos finais de semana e feriados. Já durante a semana, a fase vermelha vigora por 10 horas seguidas, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. As restrições valem até o dia 7 de fevereiro. Depois, serão revisadas pelo governo estadual.
Tá aí a reportagem da nossa Beatriz Manfredini. E agora sim, Joel Pinheiro da Fonseca, para a sua tristeza. Paulo Figueiredo Filho está aqui conosco, nos ouvindo, com imagem boa, tudo certo. Fala, Paulo, bom dia.
Bom dia. Parece que o jogo mudou, não é mesmo?
Você sabe o que aconteceu na sexta-feira, né? Você sabe o que aconteceu? Eu ouvi dizer que foi um tal de pavão misterioso que teve aqui e que tirou do ar.
Derrubou o Joel.
Caramba!
Você sabe de alguma coisa, Paulo?
Não sei de nada, não tenho nada a ver.
Ah, perfeitamente. É bom saber.
Eu não tenho amigo nas Big Techs, então não adianta.
Muito bem, gente. Olha, enquanto todo o estado de São Paulo, incluindo a capital, enfrentava a fase vermelha, o prefeito Bruno Covas aproveitou o sábado de licença para assistir à final da Libertadores no Maracanã. Após ver o time dele, o Santos, derrotado pelo Palmeiras, o prefeito teve que enfrentar uma enxurrada de críticas nas redes sociais por ter fechado a cidade e ter ido assistir ao jogo. Ainda assim, Bruno Covas acha que estava no direito dele, né, Paulinha?
Pois é, isso deu o que falar, porque, enfim, pegaram a imagem do Bruno Covas, isso começou a viralizar na internet e as pessoas começaram a fazer esse comentário, né? São Paulo fechado, em fase vermelha, e o prefeito da cidade indo para o Rio de Janeiro. Sim. Ele que estava também passando por umas sessões de radioterapia, ele faz tratamento para um câncer, então se expondo ali, né? Gente, é uma plateia de futebol, tem bastante gente, tem as medidas, mas enfim, ficaram questionando,
pessoas, né?
Ficaram questionando bastante essa questão dele estar ali, depois a gente ficou sabendo com o filho, né? E aí, no domingo, o Bruno Covas achou por bem fazer um post no Instagram dele falando o que é que ele pensava a respeito de toda essa polêmica. Então, ele disse assim, ó... Vamos conferir o post, né? Tem o campo ali da partida, o Santos perdeu, Palmeiras Sim. venceu a Libertadores e ele escreveu. Depois de 24 sessões de radioterapia, meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta. Resolvi tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com o meu filho. Fomos ver a final da Libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, mas a lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu, é usufruir de um pequeno prazer da vida. Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Todos dentro do estádio poderiam estar lá, menos eu. Quando decidi ir ao jogo, tinha ciência que sofreria críticas. Mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila. Aí também muita gente lembrou daquele momento em que o Dória, no fim do ano passado, foi para Miami. E aí Sim. também começaram a ter várias críticas em relação a essa viagem do Dória. E o Dória até cancelou a viagem, enfim, acabou voltando e tal. E aí fica a pergunta, tudo bem o prefeito de São Paulo estar nesse jogo com o filho ou não? Realmente pegou muito mal e ele poderia ter se poupado dessa.
E um fato que chamou a atenção dessa partida também, Paulo, foi que a Conmebol, que é a organizadora da Libertadores, ela colocou esses 8 mil torcedores...
Tudo no mesmo setor.
Eu entendi isso também. Né? Maracanã gigante,
enorme,
né? Para 50, 60 espalhado. Mil pessoas, não sei qual que é a capacidade ali do Maracanã, mas tudo ali, todo mundo juntinho, quer dizer... Não tem sentido, não tem lógica nenhuma, né?
Bom, gente, comércio fechado, prefeito no Maracanã. Como é que fica o sentimento do comerciante aqui de São Paulo neste momento? Por isso, nós estamos ao vivo agora com o empresário Rodrigo Alves, dono do tradicional restaurante paulistano Ponto Chique, que em forma de protesto reabriu as lojas, contrariando a decisão da prefeitura. Rodrigo, bom dia, tudo bem com você? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiro, eu queria saber de você o que, que te levou a tomar essa decisão de abrir o seu restaurante, mesmo com a determinação da prefeitura do fechamento.
Bom dia, Paulo, todos do Morning Show. Sou fã de carteirinha aí, assíduo, ouvinte. E, na verdade, nós estávamos conversando com o governo do estado desde a sexta-feira retrasada, tentando mostrar que a decisão de fechamento da cidade de São Paulo era uma decisão equivocada, que ia gerar fluxo para a praia, que ia gerar festas clandestinas. Mas, lógico, nós somos cumpridores da lei. Cumprimos e fechamos o comércio, os restaurantes, mesmo numa situação tão desesperadora que todos nós estamos. E a hora que eu estava assistindo o jogo, sou um palmeirense, e de repente a hora que eu olho na internet e vejo a foto do Bruno Covas no estádio do Maracanã. Eu juro que eu comecei a ter um suador, que eu comecei a suar frio, comecei a ficar realmente fora da indignação que isso me gerou, de vê-lo fora da cidade de São Paulo, fora do estado de São Paulo, num jogo de futebol. E a única alternativa que eu tive, que eu vi, foi abrir as lojas, em protesto. Não porque eu sou descumpridor da lei, mas em forma de protesto. E aí, abrimos no sábado e abrimos no domingo.
Perfeito. E esse protesto que você realizou, ele vai se repetir também no próximo final de semana ou não?
Nós temos a fé e a confiança de que o governador vai rever, o João Dória vai rever essa posição, não faz sentido manter esse fechamento no final de semana. Temos realmente grande esperança que poderemos funcionar. Não será necessário ninguém se esconder, nenhum comerciante vai precisar se esconder. Mas, mesmo isso não acontecendo, é lógico, nós cumprimos a lei, nós somos empresários, né? Coloco no protesto, era minha foto, minha cara na frente do restaurante, ninguém estava abrindo em descumprimento civil, mas como protesto, mesmo como indignação.
Perfeito. Eu queria que vocês, Paulo Figueiredo, Joel e Zé Maria Trindade, comentassem um pouco a respeito dessa situação aí do fechamento do comércio aqui em São Paulo no final de semana, da ida do prefeito Bruno Covas ao Maracanã. Enquanto isso, o Rodrigo continua aqui com a gente, caso ele queira também fazer algum comentário a respeito. A gente tem a participação de um comerciante aqui no Morning Show. E você começa, Zé. O que você achou dessa história toda?
Olha, isso aí é o tradicional de faça o que eu falo e não o que eu faço. Ficou muito evidente, né? É comparável. Hoje está muito perigoso. Já quase Guimarães Rosa que fala, o personagem lá de Adorim, dizendo que viver é perigoso. É sim, prefeito. Viver está perigoso, porque é preciso tirar as máscaras. Não se pode mais dar uma bobeira dessa, porque as imagens estão para todo lado, né? Então, ele fechou a locomotiva, o governador e o prefeito fecharam a locomotiva econômica do país. São Paulo puxa o país economicamente e puxa também em hábitos e decisões. Veja bem que esse enquadramento por cores e tal, isso foi copiado em vários estados e municípios, porque São Paulo adotou. Então, situações assim também são adotadas em outras regiões. Agora, isso aí parece o nome de um filme, né? Fechou a cidade e foi para o estádio. Não se pode. É parecido, Paulo, com um funcionário que entra com um atestado médico, e aí o patrão abre a mídia social, está ele lá no Facebook curtindo com um atestado médico apresentado no RH. E está lá curtindo praia, curtindo o estádio de futebol. Quer dizer, é a mesma coisa. Um governante, ele tem que dar exemplo, ele é obrigado a dar exemplo. Esse caso aí, ele é tradicional do faça o que eu falo e não o que eu faço. Então, não é só a vontade própria do prefeito, é dar o exemplo. Esse fechamento, eu considero o vírus perigoso, não sou negacionista, mas esse fechamento, ele é esquisito demais e um enfrentamento errado. O enfrentamento certo é isolar o infectado. A ONU agora vai lá, Wuhan, só um ano depois, descobrir o paciente zero e de onde saiu o vírus. É isso aí, isso é bíblico, é procurar o infectado e isolar o transmissor. Agora, fechar o comércio, fechar um estado como São Paulo é de uma irresponsabilidade que a gente custa acreditar. Se me falassem isso anos atrás, eu faria não. Nem ficção isso aconteceria.
Perfeito. Joel, o que você achou disso?
Quando um líder ele exige sacrifícios da população, às vezes essas coisas acontecem. Um líder precisa exigir sacrifícios da população, como foi ao longo aí de 2020, enormes sacrifícios feitos pelo setor de serviços, pelos restaurantes e pelas pessoas de maneira geral, todos nós, tenho certeza, sentimos na pele muito do que nos foi exigido pelo esforço de isolamento. Mas quando um líder exige isso, ele precisa dar o exemplo. Ele precisa mostrar que ele está no mesmo barco de todos nós. E não de que ele vive num mundo à parte, que não arca com custo nenhum, enquanto toda a população sofre pelas medidas que ele colocou. Foi assim um erro crasso do Bruno Covas, e até entendo, do ponto de vista pessoal dele. Ele está com câncer, a gente sabe que a coisa é séria, entendo perfeitamente o lado humano da situação, mas como prefeito, se ele continua prefeito da cidade, então ele deveria sim dar o exemplo. É muito ruim, é muito desmoralizante, até para o esforço que ele quer fazer. E eu queria colocar uma pergunta também. Eu vejo que diversas cidades, diferente de São Paulo, têm medidas para ajudar no combate ao contágio com os restaurantes. Por exemplo, Nova York botou mesas nas calçadas, que parece fazer todo sentido, é céu aberto, é uma coisa que vai restringir muito mais o contágio do vírus. Eu queria perguntar então, Diogo, se...
Rodrigo,
se existe do setor de restaurantes propostas também, o que poderia ser feito para continuarem abertos, como a gente sabe que é tão importante, mas com que medidas poderiam mitigar ainda mais o contágio, se existe esse tipo de discussão.
Vai lá, Rodrigo.
Joel, o restaurante está seguindo diversos protocolos, né, que sempre foram necessários pela segurança alimentar, e acrescentamos mais itens de segurança. Tanto que nenhum dos meus colaboradores, desde a reabertura dos salões, em julho, eu não tive nenhum caso de contaminação. Lógico, com atestado assintomático. E a gente vê esse próprio fato de não poder usar calçado, não poder ao ar livre. Nós fazem 11 meses que a gente vem discutindo isso com a prefeitura, com o governo do estado. Não faz sentido. O problema é que sempre quando você vai colocar essa discussão, a resposta é: ah, o centro de contingência. Eles, não sei quem é, eles não concordam. Não, nós não conseguimos convencer eles. E não tem um diálogo, a gente não consegue mostrar o que efetivamente está dando certo, como que nós controlamos. Então, eu tenho absoluta certeza que dentro dos restaurantes, os clientes, os colaboradores estão muito mais seguros. Com máscaras, com face shield. Não, por isso que nós não vemos sentido, né? Perfeito. A hora que fecha o comércio, aquele colaborador, ao invés de estar cumprindo esses protocolos, provavelmente ele estará na festa do pancadão, estará curtindo, vai descer para a praia. Não só o colaborador, lógico, também os clientes, mas os colaboradores também.
Perfeito. Paulo Figueiredo Filho, seu comentário. Se você também quiser fazer uma pergunta ao Rodrigo, fica à vontade.
Bom, em primeiro lugar, o Rodrigo disse aí que é nosso fã do Morning Show. O Rodrigo, eu que sou seu fã, tá? Eu sou fã seu e de todos os empresários brasileiros que estão conseguindo manter as portas abertas e carregando o país nas costas enquanto governantes insanos adotam medidas absolutamente insanas com a população. Agora, eu queria ser um pouquinho mais duro do que o Zé foi. O Zé fez o exemplo do funcionário que deu um atestado médico para faltar ao trabalho e depois foi visto nas redes sociais. Eu quero ser um pouco mais duro pelo seguinte: o funcionário que faz isso, ele não tem o poder de mandar fechar a empresa. O mais duro seria se o funcionário dissesse que está doente e mandasse fechar a empresa. E é isso que está acontecendo. Porque o Bruno Covas, que está indo para estádio de futebol, o governador João Dória, eles não são pessoas comuns, eles são pessoas com poder de imposição de restrição. E numa boa, ele está dizendo, o discurso que ele está fazendo, eu tenho direito de ir ao estádio, é um momento muito, muito importante para um pai e filho, a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar os momentos. Perfeito, bem-vindo. Eu concordo plenamente com o senhor. A gente está dizendo isso há muito tempo, não dá para parar a vida. Agora, o seu direito de ir ao estádio de futebol não é mais importante do que o direito do Rodrigo de abrir o seu próprio negócio. O negócio que ele, com certeza eu falo isso como empresário, dá o sangue dele para manter aberto. Mantém centenas de empregos, se não milhares, eu não sei exatamente quantos empregados ele tem, mas mantém centenas de empregos abertos. Agora, essa hipocrisia, isso é a definição de hipocrisia. Como o Zé Maria estava dizendo, é bíblico. Ele estava dizendo que é bíblica a isolar o doente. Eu estou dizendo que é bíblico a hipocrisia. Mateus 23:4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Bíblico. Bíblico. Vamos lá. Vamos aqui para os Estados Unidos. O Joel estava falando dos Estados Unidos aí, falando de Nova York e tal. Governador aí de vocês em São Paulo veio aqui para Miami. Bíblico, vamos falar de Estados Unidos. Estou na Flórida. Sabe quais são as restrições para bares e restaurantes aqui na Flórida? Nenhuma. Se você for dono do estabelecimento e não quiser que os seus clientes usem máscara, nem isso você precisa impor. Quer saber como é que está a situação aqui na Flórida? Vou comparar. Ontem a Flórida teve 7 mil casos. Sabe quanto teve Nova York, que está praticamente fechada há um ano? Com todas as medidas, Nova York está uma coisa ridícula. Eu estive em Nova York agora recentemente. Só dá para comer na varanda, não sei o quê. Todas essas restrições. Sabe quantos casos teve em Nova York ontem? 10 mil. População parecida com a da Flórida. A Califórnia, que fechou tudo. Olha que curioso. Na Califórnia, você vê que a hipocrisia não é uma coisa restrita ao Brasil. Na Califórnia, enquanto os salões de beleza estavam fechados, a líder democrata na Câmara, a deputada Nancy Pelosi, estava indo escondidinha, sem máscara, fazer a escovinha dela no cabelo, no salão que ela mandou abrir.
Enquanto estavam todas as restrições para as pessoas se reunirem, o governador do estado, Gavin Newsom, estava fazendo festa na casa dele. Essa hipocrisia desses governantes que mandam fechar tudo, de novo, é bíblica e é internacional. Então, eu, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar os parabéns ao Rodrigo pelo seu ato. A gente teve também aqui nos Estados Unidos grandes heróis, teve gente indo armada com um fuzil para impedir que a polícia se atrevesse a chegar na porta de estabelecimento no Texas. Isso são os cidadãos tomando o controle. Eles trabalham para a gente, Rodrigo, não é a gente que trabalha para eles.
Você tem alguma pergunta, Paulo?
Se a gente tiver tempo, eu queria pedir ao Rodrigo...
Bem rapidinho, por favor.
Eu queria pedir ao Rodrigo que ele explicasse para as pessoas, que as pessoas muitas vezes acham o seguinte, ah, o empresário fechou o restaurante, na verdade, ele é muito rico, só significa que ele está tomando menos champanhe, comendo menos caviar. Eu queria que, se ele pudesse, ele explicasse para a população o que significa fechar o restaurante. A folha de pagamento continua vencendo, ou mesmo com os funcionários afastados aí com as medidas do governo, elas não foram tão facilitadoras assim, os impostos continuam vencendo, tem prefeito e governador aumentando imposto. Explica aí para a população o que acontece. Fechou o restaurante, e aí? E mês que vem?
Paulo, nós estamos numa tempestade perfeita. Eu digo meu próprio caso pessoal, quer dizer, estou com dificuldade de pagar a matrícula da escola dos meus filhos, enfim, apertando em todos os lugares, tenho 110 colaboradores, minha prioridade é o salário de toda essa turma. Essa é a minha prioridade. Agora, nós estamos com restrições, eu usei os benefícios do governo federal no ano passado, então minha turma toda tem estabilidade agora de emprego. Agora, em fevereiro, começam as parcelas do Pronamp, né, que a gente pegou no ano passado. O ICMS, que eu todo mês preciso entrar com parcelamento para não ser protestado pelo Estado de São Paulo. Agora eu cheguei no limite de 7 parcelamentos em vigor, então eu tenho que agora quitar à vista. Os impostos da Receita Federal, que nós não conseguimos pagar o ano passado, já fui intimado para pagar até o final de fevereiro, só que para parcelar a gente tem que dar 10% à vista. Não tem, o bolso acaba, você não tem de onde tirar mais recursos. E veja que de tudo isso que eu estou narrando, o salário para o Estado, né, o trabalhador, o emprego formal, é o último da lista. Agora, sexta-feira vence a folha. Como que todos nós vamos conseguir pagar? Será que não é a prioridade desses colaboradores de ter o dinheiro de colocar comida dentro de casa? E todos já perderam renda, né, desde o ano passado. Então, diminuiu muito as gorjetas. Estão trabalhando dia sim, dia não.
Rodrigo, deixa eu te agradecer. Aqui a gente não tem, infelizmente, mais tempo para conversar, mas o papo foi muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu só queria fazer uma última pergunta. Você já recebeu alguma autuação da prefeitura pelo protesto que você fez?
Paulo, ontem eu recebi os fiscais. A hora que eu mostrei que eu estava fazendo um protesto e o motivo, a hora que os fiscais não sabiam que o prefeito estava também lá no jogo do Maracanã. A hora que eles viram as imagens, eles tiveram que sentar de tanta indignação também. Eles deram apenas uma orientação e foram embora.
Ou seja, você não recebeu a autuação do qual eles foram lá, enfim, para fazer, é isso?
Não.
Perfeito. Rodrigo, deixa eu te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Parabéns aí pela força. Siga firme aí. E vamos nessa. Conte conosco aqui para abrir espaço sempre que for necessário para os comerciantes aqui da cidade de São Paulo, do estado e também do Brasil. Valeu, Rodrigo.
Obrigado. Boa semana a todos.
Valeu. Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, porque a Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, a eleição para a escolha do presidente que comandará a casa no biênio de 2021 e 2022. A votação será secreta e presencial. Os principais nomes da corrida são Arthur Lira, do PP, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB, candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Porém, como o Zé já bem adiantou, neste final de semana, o partido de Maia, o DEM, decidiu não apoiar nenhum candidato na disputa. É isso, Vini? Deixaram o Maia na mão?
É isso, Paulo Matias. Um revés aí para o Maia e para o Baleia Rossi, né, que é o candidato dele. Apesar que o Maia estava confiante nesse final de semana, né, no sábado ele fez até um tweet falando sobre as especulações. Ele disse o seguinte, ó: as especulações continuam, muita espuma. Todo dia o candidato do Bolsonaro, no caso o Arthur Lira, canta vitória. O deputado Baleia Rossi vai ganhar a eleição no dia certo. É, talvez aí no dia D, na hora H. Repetindo
sabe
aí.
Sabe que deu dia super D, certo na hora essa previsão, H. Né?
Exatamente, né?
Foi ótimo.
Essa previsão do nosso ministro Eduardo Pazuello, né? O Maia repetindo. Então a gente não sabe se o dia certo é hoje ou algum outro dia o Baleia Rossi
ganha. Algum dia no futuro será o dia certo dele.
Exatamente. Uhum. Porque agora com essa decisão realmente do DEM, que foi apoiada inclusive pelo presidente do partido, ACM Neto, e outros nomes importantes ali da legenda, de não apoiar nenhum candidato, que vai facilitar até para que alguns deputados do DEM que já tinham manifestado interesse em votar no Arthur Lira do PP, tenham aí essa isenção já chancelada agora pelo próprio partido, né? E o ACM Neto, inclusive, Paulo, defendeu essa decisão afirmando que o partido está dividido e o que o melhor é manter a unidade do que ter um cargo na mesa diretora. O DEM não havia ainda formalizado a adesão a nenhum desses dois blocos, mas era uma conta que o Baleia Rossi já tinha na mesa dele, já estava contando com esse bloco aí do DEM, agora não vai ter mais, né? Então, com essa decisão, o bloco do Baleia Rossi, formado por 238 parlamentares, caiu para 207, enquanto do Lira soma 272 deputados federais. Então, as chances de Arthur Lira aumentaram consideravelmente, Paulo.
Zé, traz pra gente a expectativa, suas contas, você que é um cara tão bem informado, como é que vai ser mais tarde?
Zé, a eleição do Arthur Lira já está garantida há muito tempo. Esta contabilidade de partidos políticos não é muito levada em conta e não mudou muito. Quem apoiava Lira, continua. Quem apoiava o Baleia Rossi, também. O que muda aí é o domínio do Congresso Nacional. Esta formação de blocos é muito importante. Veja bem, o DEM, o partido de Rodrigo Maia, é um partido criado por ele, é cria dele. Um grupo de jovens ali do PFL, incluindo o Rodrigo Maia, o ACM, o Paulo Bornhausen, o Paulinho, né? E outros decidiram criar o DEM, mas ali o esforço do Rodrigo Maia. Só que ele cresceu demais e achou que era dono do partido. E o partido estava dividido, já estava dividido. E foram atrás do presidente, o ACM Neto, que é o prefeito de Salvador, ex-prefeito de Salvador. E aí pediram para sair do bloco. E aí houve um entendimento. Hoje, o Arthur Lira, às 9h30, marcou na sua agenda uma solenidade para receber oficialmente o apoio do DEM. Isso não aconteceu. Houve uma decisão no DEM de que não haverá um apoio ao bloco do Arthur, e sim uma liberação para que todos votem. A maioria do DEM vai votar, como sempre já estava prometido, já havia dissidência, eles vão votar no Arthur Lira. Olha, Paulo, mais do que a presidência da Câmara dos Deputados, o presidente atual, Rodrigo Maia, queria dominar a Câmara, formar um bloco, e bloco pelo regimento funciona como partido político, que dominaria a mesa diretora, as presidências das comissões permanentes, as CPIs e relatorias. Seria um bloco muito forte como um grande partido político. É uma fraude, porque os eleitores votam em partidos, mas o regimento permite que os partidos se unam, formem um grande partido. E por aqui, tudo é na base da proporcionalidade. Manda mais quem tem mais deputados. Um bloco mandaria na mesa diretora e nas comissões permanentes. E isso acabou provocando esse tumulto, porque Rodrigo Maia, de longe, dominaria esse bloco. Um blocão funcionaria como um grande partido político. Essa foi a noite dos punhais, porque não foi só essa traição, não. Houve outras traições e o fortalecimento do Arthur Lira. A novidade desse processo todo aqui, Paulo, que sexta-feira eu dei aqui exatamente já a primeira tentativa dele, é Rodrigo Maia querendo abrir o processo de impeachment. Isso é sério.
É, bem lembrado.
Queria abrir e deixar a bomba relógio para o próximo.
Pois é.
Vini, você quer dar uma informação? Não,
até sobre isso que o Zé Maria está falando, né? Realmente o Rodrigo Maia teria falado ali alguns aliados, né? Que caso realmente ele não tivesse esse apoio do próprio partido e o candidato dele, o Baleia Rossi, não vencesse a eleição, ele poderia aí nesse último dia tirar esse pedido de impeachment que é tão cobrado do Rodrigo Maia, né? Que tem mais de 60 pedidos de impeachment lá do Bolsonaro. Então ele poderia falar assim, ó, já que eu vou perder, vou sacar esse impeachment aqui para ver pelo menos o que acontece e fazer um barulho. E agora há pouco, Paulo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi ao Twitter e defendeu o presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, ó, temos o tweet na tela. Como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação do pedido de impeachment do nosso presidente Bolsonaro, o qual tem trabalhado incansavelmente para superar os desafios que o século XXI impõe ao Brasil.
Então, puxa, Mourão defendeu o Bolsonaro.
Mais que amigos,
Afastou, né, Paulo, qualquer tipo de especulação que foi aventada na semana passada. Com aquela fala dele, né, com deputados federais, inclusive como Kim Kataguiri, que
veio aqui no Morning Show
falando que havia uma certa
articulação. Dá uma olhada no cenário da semana passada e o cenário desse.
Mudou completamente.
É fácil fazer um tweet com o cenário atual, né? E dessa maneira é muito mais fácil, né? É isso, Vini?
É isso, Paulo.
Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, da eleição na Câmara e no Senado, o que, que você acha? E segundo, esse ponto final que o Zé trouxe, eu acho importante da gente debater aqui, né? Ou seja, faltam horas, né?
Pro, isso, pro 7 horas começa a votação.
Sair da presidência da Câmara. E aí ele vai lá e deixa um pedido de impeachment. É a banalização completa do processo de impeachment no Brasil, Paulo?
A banalização completa do processo de impeachment no mundo inteiro, né? Aqui também está acontecendo, toda hora. Aqui a gente tem o absurdo de ter um processo de impeachment de ex-presidente. Daqui a pouco a gente vai fazer o impeachment do George Washington. Apesar de ter morrido, não tem problema. A gente pode fazer impeachment de ex-presidente. A gente vai fazer o impeachment do George Washington. Ah, tô brincando aqui. Mas eu posso fazer... Amanhã os republicanos recuperam a maioria no Senado e na Câmara e fazem o impeachment do Barack Obama. Então, você começa a transformar o processo de impeachment. Eu vi o Kim Kataguiri aqui, ele falou algumas bobagens. Uma delas é que ele foi citar aqui o processo que o Montesquieu criou aqui para um processo de impeachment. O processo de impeachment, que é uma invenção na prática aqui dos pais fundadores americanos, ele era um processo de último caso, era um processo de último recurso para a remoção do presidente em caso de crimes efetivos. É uma emergência para tirar um doido do poder que esteja cometendo um crime. O que, que virou? Eu acho uma pena, porque eu por exemplo, acho que o impeachment da presidente, ex-presidente Dilma Rousseff foi um impeachment legítimo. Nenhum governante que frauda as contas públicas tem, primeiro comete um crime, mas tem confiança para continuar no poder. Então ele precisa ser removido do cargo. Agora, o presidente Bolsonaro, já ouvi que ele fez impeachment por falar palavrão, já ouvi que ele fez impeachment por ser genocida. São sempre coisas muito vagas. E no final das contas, se você for parar para analisar cada um dos casos, não tem nada. Então, o que acontece? Agora, o impeachment vira o quê? Uma arma na mão do presidente da Câmara. E, na prática, o que a gente está vendo é que o Rodrigo Maia, que diz ele vai dar o poder na Câmara, né? O Baleia Rossi vai manter a Câmara independente. Vai manter a Câmara independente? Nada. O que está acontecendo é que ele foi um baita de um ditador enquanto estava na presidência da Câmara. E agora, como ato final, quer fazer uma birrinha e usar um instrumento constitucional como arma política. Para ser bastante sincero, o Perfeito. Eduardo Cunha também fez um pouco isso, né? O Zé Maria está aí, ele tem o arquivo melhor do que eu, mas o Eduardo Cunha também usou o impeachment, só resolveu abrir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff depois que ele sofreu um revés lá na votação pessoal dele. Não é? Foi para cassação, Zé? Não me lembro mais o que era.
Foi uma votação na Comissão de Constituição e Justiça. Ele contava com 3 votos do PT para anular o processo e não contou com os 3 votos e aí ele decidiu abrir o processo.
Para fechar, Paulo, por favor.
Não, pois é, também birrinha política. Então, no final das contas, um instrumento que deveria ser constitucional não é um instrumento constitucional porcaria nenhuma, é um instrumento de pressão política na mão de um cara que é o presidente da Câmara. Isso aí, isso não é o princípio montesquiano de equilíbrio, independência e interdependência dos poderes, não. Okay. Isso aí é politiquinha velha.
Joel, e aí? Como é que você analisa a situação de hoje?
Vamos lá, a gente pode distinguir essa questão, dividir essa questão em dois aspectos diferentes, né? Um é, será que os pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro têm mérito, têm sustentação, existem motivos objetivos? Eu diria com franca e total tranquilidade que sim. O Kim Kataguiri listou alguns dos pontos aqui e até o Paulo Figueiredo foi usar a formulação dele, tirar um maluco que está lá em cima cometendo crime adoidado. Tem que tirar sim. Agora, outro ponto é o momento e a forma como o Rodrigo Maia faz isso. Isso que o Rodrigo Maia fez para mim mostra, escancara, justo um dos vícios políticos mais profundos do nosso país, que é de uma forma totalmente não republicana, por um ressentimento de mal perdedor, ah, então já que é assim, então eu vou jogar um processo de impeachment. Fora que será, se ele fizer isso, totalmente ineficaz, né? Um negócio desses não vai passar, o presidente não será afastado e, pelo contrário, ele ficará ainda mais forte depois de um processo fracassado de impeachment, assim como o Trump também se fortaleceu do processo fracassado, o primeiro impeachment que os democratas tentaram mobilizar ali contra ele. Então, uma birra injustificável do Rodrigo Maia e que mostra um aspecto de mau perdedor e que não leva a sério as instituições da República e a importância, a gravidade de um processo de impeachment. Agora, entre Arthur Lira, só para finalizar, Paulo, entre Arthur Lira e Baleia Rossi, estava sendo uma disputa basicamente entre foco em agenda ou negociação fisiológica. Venceu inequivocamente a negociação fisiológica e estão falando até de reforma ministerial depois da eleição do Lira.
Muito bem. Zé Maria Trindade participou conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, vou ter que ir para um intervalo comercial. Infelizmente, não dá mais tempo de nada, só de dizer tchau para você. Tchau, Zé. Obrigado. Amanhã você volta com muita informação para a gente das eleições, tanto do Senado quanto da Câmara, né, Zé?
É, nós vamos seguir acompanhando. É isso aí. Obrigado, bom dia a todos.
Valeu, Zé. Abração. Meus caros Paulo Figueiredo, Joel Pinheiro, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, o negócio só está começando
aqui,
né?
Só está começando.
Nós temos ainda um assunto importantíssimo que toca em Paulo Figueiredo e Joel Pinheiro, que é Big Brother Brasil.
E a desconstrução.
É a desconstrução.
Vocês são da desconstrução.
Figueiredo vai se desconstruir.
Calma, nós temos Big Brother Brasil, nós temos Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, num baita de um papo, uma entrevista com a gente mais tarde. E que mais?
E temos greve dos caminhoneiros. Vamos saber as atualizações com o Rodrigo Viga.
É isso aí. Aqui no Morning Show você se informa, se diverte, preenche sua manhã. Muito obrigado. Estamos com mais de 27 mil pessoas ao vivo no YouTube, na Panflix. Vamos embora. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Pan, Morning Show. Horas e 46 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha, gente, a Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil, vocês sabem bem disso. Nós nos posicionamos em momentos decisivos e, por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento do cientista político Rubens Figueiredo.
O Brasil não pode mais esperar.
O Estado brasileiro é gigantesco, paquidérmico e ineficiente. Não é que o Estado não funciona direito, ele funciona ao contrário dos interesses da sociedade. O prêmio Nobel Jean Tirole diz que reformar o Estado significa transformá-lo num instrumento que colocará a economia para trabalhar pelo bem comum. O Estado brasileiro atrapalha. Numa lista de 28 países que competem conosco, o Brasil é o último em tempo requerido para cumprir obrigações tributárias e em abertura comercial. E é o penúltimo em carga tributária. Somos horrorosos. Nosso Estado também é uma monumental fábrica de desigualdade. Os nossos funcionários públicos ganham quase o dobro dos trabalhadores que cumprem tarefas similares na iniciativa privada. A nossa Previdência paga muito mais para o funcionário público do que para o trabalhador privado. O Brasil, para se ter uma ideia, gasta 1,5% do PIB com o Poder Judiciário. Só com a nossa pitoresca Justiça do Trabalho, o Brasil gasta mais do que se gasta com todo o Poder Judiciário nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. Ou o Brasil reforma o Estado acaba com o Brasil.
O Brasil não pode mais esperar.
Tá aí a campanha da Jovem Pan em prol das reformas que o país tanto precisa. Gente, olha, daqui a pouquinho no Morning Show nós teremos uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores do governo do presidente Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo. Não sai daí. Mas, como este programa é um programa diverso, é um programa que trata de variedades, agora nós vamos falar de entretenimento. E, claro, de Big Brother Brasil. Paulinha, ninguém aguenta mais ouvir a palavra desconstrução dentro daquele programa. O que tá acontecendo?
Gente, tá acontecendo tanta coisa que eu tô com medo de não conseguir fazer um bom resumo aqui para vocês.
Não, vai lá,
mas
Paulinha,
vamos por partes, porque é tanta pessoa que eu já odeio, que eu não sei. Vamos lá, ó, primeiro paredão. Temos
ranço,
um primeiro paredão definido, é. O Nego Di, que é o líder, votou na Kerline. Kerline que teve a discussão com o Lucas, que falou o quê pra ela?
Eu não sou racista.
Sei lá. Aí tem o Rodolfo, que é o ex da Rafa Kalimann, sertanejo, que foi indicado pelos 6 que ficaram em separados e
os imunes.
Exatamente.
Que não são, que não estão imunizados pela vacina, né? Só imunizados pelo
na
jogo.
Na casa,
jogo.
É. Lá no Big Brother. Ninguém tomou vacina ainda no Big Brother. Aí temos também a Sara, que foi indicada pelo João no Big Fone, que teve aquela jogada de Big Fone que indicou 3, depois livrou 2, e aí sobrou a tal da Sara, que eu não
que
sei como descrever
agora, né?
Pra vocês quem é ela, mas ela é loira, ela tá também no paredão. E vai ter esse paredão aí, são 3 pessoas que vão votar nessa. Bom, aí vamos lá, porque o Acrebiano já arrumou inimizades, aparentemente, porque ele tomou 8 votos na casa. E para a infelicidade dessas 8 pessoas que votaram nele, ele saiu naquela prova do bate-volta. De primeira, foi lá e pescou o peixe dourado, já voltou o pessoal da casa, aquela cara sem graça, né? Tipo, ótimo, voltou.
Tava torcendo por
legal.
Você.
Nossa, que
muito
legal
bom.
Que você ganhou.
Feliz, ficamos muito felizes. Aí temos uma outra pessoa que provavelmente estaria no paredão, eu acho, mas que acabou não indo, que é o Lucas. Porque desde a primeira festa, ele, não sei o que aconteceu.
É o Theo Becker do BBB, Paulinha?
Ele começou a causar muito forte, assim, parecia que era a final já do BBB. Ele quis fazer um combinado com todos os participantes negros pra tirar pessoas brancas da casa.
Aquilo, foi um negócio.
Foi uma coisa muito bizarra. Mas as próprias pessoas perceberam, falaram, do que você tá falando?
Que é
tipo,
é.
Que conversa esquisita é essa? Aí ele começou a ser mais incisivo também com algumas meninas que ficaram meio com... Vou pôr aspas, medo, mas eu acho que elas ficaram com medo mesmo, porque ele tava muito exaltado. Aí depois ele quis ir embora, aí depois ele ficou...
E as pessoas não entendiam muito bem também o que ele tava querendo.
Ninguém
articular.
Entendeu nada, ele causou pra caramba. Eu tô até aqui na minha agenda pra ver. Aí
Paulinha,
chegou num nível...
Posso só te interromper? Fazer um pedido aqui pra nossa produção. Murilão, se você estiver aí me acompanhando, se você puder dividir a tela enquanto a Paulinha vai falando, só dá um close.
Com reacts, né?
Só dá um close nos reacts desses dois aqui, porque eu quero que o nosso público possa também ver essas imagens. Se você conseguir, Murilão, dividir a tela enquanto a Paulinha fala, vai ficar muito
bom. É isso, vamos ver o react, né, dessa dupla, porque aí ficou todo mundo com o bode do Lucas, todo mundo pegou um bode, a Carol Conká não queria nem comer na mesma mesa que o menino.
Excluiu ele, né?
Aí foi baixando a temperatura.
A Camila de Lucas chamou ele de otário.
O cara é um otário. Na cara de todo mundo ela disse,
você é um otário.
Bom, aí todo mundo pegou o bode desse menino, que eu desconfio que ele tá desequilibrado
ele
ali.
Ele teve alguma coisa.
Ele teve alguma coisa.
Ele tá super bem.
Eu acho que
ele
ali.
Tá super bem.
Aí, o que aconteceu? Depois foi esfriando, tá? Algumas pessoas procuraram, Vitube procurou, a própria Camila de Lucas foi falar com ele, mas quem teve a conversa mais positiva pela interpretação do pessoal fora da casa... E o Thiago Leifert fez questão de vazar essa informação para ele dentro da casa. O Thiago gosta, né, de mandar umas coisinhas, umas infos. Foi o Projota, que teve essa conversa com o Lucas, falou todas as verdades, não poupou ele das situações que ele provocou dentro da casa. Inclusive, essa questão dos negros votarem nos brancos. Ele falou que, olha, o que você está procurando? Uma justiça racial que só você está enxergando, né? Enfim, teve uma conversa sincerona. Até separei um pedacinho, porque eu acho que o Projota resumiu bem... O que o Lucas provocou ali? Como é a personalidade dele dentro da casa? Vamos conferir o que o Projota disse.
Qual o problema? Quais os problemas que você já enfrentou de verdade? Não sei qual o problema que você está enfrentando agora de verdade. Você foi falar com a psicóloga, não foi? Mas é isso. Acho que esse já é um caminho. O que eu só falo pra você, nunca mais, mano, fale com uma mina do jeito que você falou com as meninas, mano. Você se cresce, do jeito que você se cresce com a gente segura o rojão por entender seu jeito. É muito, você é muito. Eu não sei, eu não tenho uma palavra pra você. Além de você é muito, eu não sei o quê, mas é sempre é muito. E aí quando você é legal, você é muito. Quando você é engraçado, você é muito. Mas quando você é ignorante, você é muito.
Definiu bem, muito ele bom. É muito. Muito. E aí até ele falou pra ele buscar uma ajuda psicológica se ele precisar. E eu acho que tem uma questão aí importante parte... de saúde mental, que eu acho que ali tem algum desequilíbrio, aconteceu algum desequilíbrio, não sei por que razão. E ele se ofereceu até pra financiar, se o Lucas não conseguisse, enfim, essa ajuda psicológica.
Uma parte que eu gostei também, Paulinha, foi que o Lucas, ele sempre falou que era fã do Projota, né?
Sim, se inspirava nas músicas dele.
E o Projota falou, da onde que você ouviu nas minhas músicas, nas minhas letras, esse comportamento que você tá tendo aqui agora? Quando que você entendeu isso?
Principalmente em relação à raça, né? Porque o Projota falou...
Eu sou filho de mulher branca, né?
Mulher branca,
tenho uma mulher... Sou casado com mulher branca, tenho um filho branco. O que você está fazendo? Isso foi bem legal de ter falado. Só não sei se foi certo o Thiago Leifert
vazar essa informação, né? Que pegou bem. Exatamente. E aí, com o Lucas de novo, a gente teve um momento Lumena brigando com o Lucas, que iniciou uma coisa ali com a Carla Dias, esse pequeno chaveirinho, que foi tentar separar a briga. Não sei se vocês viram, a Lumena foi super agressiva com ela. Sim. Vamos partir só desse conflitinho, só ouve como é que foi o clima, Paulo Figueiredo, só pra você entender. Bota aí, gente. Temos?
Não temos, não
Lumena
temos.
E Carla Dias, não temos?
Ótimo. Lumena é uma pessoa agradável.
Lumena,
né?
Reagiu de um jeito agressivo com o Carla Dias. É só áudio, gente, sempre, né? Não temos
a foto só, Paulinha.
Tá bom, então segue, ela deu Paulinha. Um grito ali com a Carla Dias, que ficou assustada, ela tava tentando apaziguar a Carla, não deu certo. Por que que eu trouxe isso? Porque a Carla também tá passando aí por problema de relacionamento com algumas pessoas. Ela foi conversar com a Lumena, dizendo, puxa, acho que a gente não teve a oportunidade de se aproximar. Aí a Lumena foi meio seca com ela, disse assim... também sinto a mesma coisa que você, assim, que a gente é afastada, talvez seja alguma... Ela diz assim, pode não ser alguma coisa que você fez, mas alguma coisa que você não fez. Deixou meio no ar, a Carla Dias ficou meio chateada, foi falar com o Fiuk, esse grande guru. Este homem, que sabe tudo da desconstrução, que fez aulas, apesar de parecer que as professoras disseram que ele não entendeu as aulas, mas ele fez.
Certamente
ele entendeu. Fez a aula. Aí ele chegou lá e foi falar com a Carla, porque a Carla foi falar, poxa... O que será que eu tô fazendo de errado, né? Não tô conseguindo me aproximar, tal. Aí, o Fiuk tava vestido de guru já e falou o seguinte...
Né? Ele se veste, é o pai,
Oxo,
né?
É o Oxo do BBB.
Ele falou assim
como
pra
é que
ela,
Paulo
olha...
Ele falou aquele dia? Ele falou o nome...
Pai Xoxó?
Pai
Xoxó. Acho que aí temos o Pai Xoxó, na verdade é o Fiuk.
É o Pai Xoxó.
E aí o Fiuk foi lá, conversando com a Carla, né? E quis explicar pra ela, falou assim, olha, Carla, você quer falar, você quer dar sua opinião, quer convencer, tenta entender o lugar de cada um. Querendo dizer ali que a Carla não ouve muito o que os outros falam. E aí ainda mandou assim depois pra ela o seguinte... Você tem que entender que é uma mulher branca, privilegiada. E a Carla ficou com essa pulga atrás da orelha. Ela ficou, caramba, ai, meu Deus, será que não é branca? Isso? Será que não é? Aí ela pegou e foi falar com o João Luiz, que é o professor de geografia. Sim. E ela ficou mal, gente. É ela chorou pra triste. Caramba. Ela começou a falar, gente, mas me fala, eu tô fazendo isso? Eu realmente não deixo as pessoas falarem? Eu tô fora do meu lugar aqui, eu não tô ouvindo os outros? Aí ele virou pra ela e falou assim, meu, não, eu acho que você é ótima. Você é super respeitosa. Mas a essa altura do campeonato, a menina já tava chorando que não parava mais. E temos o cancelamento de Carol Conká. Rapidamente, dois momentos aqui, né? Teve o momento da xenofobia, porque ela tá com muito bode da Juliette. E aí, pra se explicar a respeito desse bode, ela explicou que ela é de Curitiba. Vamos conferir.
Porque ela falou isso. Aí as pessoas dizem, não, mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba. Entendeu? É uma cidade muito reservadinha. Tudo, por mais que eu sou artista e rodo o mundo, eu tenho os meus
costumes.
Você foi
criada lá.
Eu tenho muita educação para falar com as pessoas. Eu tenho meu jeito de brincalhão, eu brinco, mas é...
sendo de Curitiba, tens educação sendo de outro lugar, não sei, não. Talvez não. Foi isso que deu a entender para o público.
Pegou mal.
Principalmente por ser a Carol Conká, eu acho. Sim. Que é uma pessoa que a gente imaginava que tinha um outro tipo de discurso e que se mostrou aí uma pessoa um pouco preconceituosa com alguém que é de outra cidade. Quer dizer, dependendo da cidade, você tem ou não educação, não faz muito sentido. Pegou mal. E aí depois teve a questão também... Essa aí vocês vão me dizer, intolerância religiosa. E foi em relação ao Lucas. O Lucas já falou que ele é da Umbanda, ele entende bastante dessas religiões de matriz africana. E aí ela quis dizer, por exemplo, que ele estava, sei lá, meio que recebendo um santo, alguma coisa, e que ia botar ele numa roda de oração. Aí nossa, vamos conferir o que ela falou. E era uma tiração de sarro em cima do Lucas também. Meu vamos Deus, conferir.
Tá. Pra gente fazer.
Cara, eu acho que na próxima a gente pode fazer um círculo mesmo enquanto ele tá. A gente fica em volta, Pai Nosso que está.
Ai, meu Pai.
Manda o frango, manda a galinha aí. Gente. Pai Nosso. Eu vou pedir milho branco. Entendeu? Aí ele vai. É, vai comer milho de branco, milho de Oxalá. Pra aquietar sua cabeça.
Eu tô rindo pra não chorar, gente. Me perdoa.
Eu passei ali, eu falei...
Gente, pode cortar. Tá vendo? Teve esse momento também. E que foi considerado a intolerância religiosa. A Carol Conká tá decepcionando muita gente que aparentemente iria torcer por ela fora da casa e que agora já não fala mais dela. E ela também tá implicando com a Carla Dias. Dizem que é porque as duas querem pegar o mesmo cara, que é o Bill, que é o acrebiano. Que é... Vão ter que decidir que nome é desse homem, porque uma hora fala acrebiano, outra hora fala Bill...
Terminam com um motivo desse.
Vai, espero poder conseguir te responder, Paulo, porque é tanta loucura nesse negócio que eu tô confusa também. Vai.
Não, eu montei aqui um bingo do marxismo. Um bingo do neomarxismo. Então, toda vez que eu ouvia alguma separação por melanina, cromossomo, interesse sexual, localização, né, nacionalidade, cidade. Toda vez que eu ouvia alguma divisão, religião, toda vez que eu ouvir alguma divisão aqui, eu boto.
Pode gritar bingo.
Maravilha.
Já gritei bingo aqui na minha cartela.
Bingo.
É uma coisa impressionante. E o que eu acho muito bom, prestem atenção, porque isso aí, isso é uma ideologia importada. Tá igualzinho. O gabinete do Joe Biden é igual ao Big Brother. Parece brincadeira.
Será? Se é igual, eu quero uma câmera lá.
É igual?
A primeira trans, não sei o quê.
Joe Biden anunciou uma vida.
Algumas.
É igual. As características físicas, religião, etc., substituem, inclusive no Big Brother, as antigas características, que eram o que importavam. Honra, caráter, competência, etc., etc. Isso aí tem endereço, gente. Isso aí é importado, pô. Made in USA.
Joel Pinheiro da Fonseca, sua breve análise, por favor.
Que confusão está acontecendo na casa, hein? Eu fico impressionado com a força que esse discurso... Não, mas a casa está representando de forma destilada certas tendências mundiais. Aí. E como esse discurso identitário ele serve, às vezes, para algumas pessoas que não talvez tenham alguma insegurança, mas ele serve para quebrar no âmago da pessoa o mínimo de autoconfiança que ela tenha nela mesma. Você viu uma mulher chorando aí, achando que ela é injusta, que ela trata os outros mal, não sei o quê. Teve que vir um outro cara dizer, calma, não é assim, não é verdade. Teve que vir um negro dizer para a branca, dizer, olha, não é assim. Gente, olhe para a sua própria conduta. Você, olhe para a sua consciência. Você está se comportando de forma justa? Você vê coisas a melhorar? Melhore. Não precisa... Quem você é não te desqualifica. Em hipótese alguma, sim, existem muitas injustiças, sim, o racismo é um problema real, mas esse problema não é resolvido quando uma pessoa branca passa a se achar malvada por ser quem ela é. Isso não tem nada a ver. Homens e mulheres, mesma coisa. Ah, eu sou um homem, portanto eu tenho que pedir desculpa pelos homens. Como o Fiuk tá pedindo desculpas aí, chorando e pedindo desculpas a cada por cinco
ser
minutos.
Homem.
Isso que depois a gente descobriu que ele fez cursinho de feminismo dias antes de ir pra casa.
Não entendeu nada.
Né? Ou seja, é um negócio mó oportunista. Nossa, também que o cara total. Fez ali.
É que,
e, assim, agora tá com esse papo. Não é assim. Você não é malvado por quem você é. Você tem que se julgue pelas suas ações, pela sua índole, por como você trata os outros. Aí sim.
Não,
e daí,
ali...
brancos podem ser bons ou maus, negros podem ser bons ou maus, homens e mulheres. Não tem absolutamente nada disso. Não é assim que você endereça os reais problemas sociais de machismo, racismo, que sim, existem e sim precisam ser enfrentados.
Aquilo ali é peça de teatro, né?
Peça de teatro, Paulo,
sinalização de virtude. Nossa sociedade é só a sinalização de virtude. Não tem diferença entre o Fiuk e o Joe Biden. Estão fazendo a mesma coisa, gente.
Meu Deus.
Paulo tem razão.
O Joe Biden é um moderado, Paulo. Botou gente qualificada. Botou gente qualificada. E você está confundindo uma coisa, Paulo. Você está dizendo, olha... Você tá dizendo, o que você está dizendo, e eu concordo num ponto, é o seguinte. Você não deve botar alguém num posto de alta autoridade, num posto qualquer, só porque a pessoa é negra, só porque é mulher, só porque é trans. Esse não deve ser o critério. O que você está confundindo é o seguinte. Espera aí. Teve muita gente que até hoje não tem acesso direito a postos de alta responsabilidade, a posições de poder, justamente pelos preconceitos que acometem a sua cor de pele, pelo gênero, nada, pela sexualidade. É óbvio que isso existe, pô. Olha quantos negros ocupam posição de destaque. Então isso é uma coisa relevante. Agora, você não deve escolher uma pessoa apenas porque ela é negra. Isso a gente estamos de acordo.
Paulo, para fechar bem rapidinho, por favor.
Não tem nada disso. Você tem mulher, negro... Tudo em todas as posições dos Estados Unidos, Suprema Corte, o último presidente antes do Trump era negro. Do que a gente tá falando? As pessoas têm... Sempre teve tudo. A gente vive aí no Brasil. Pô, quando a gente sempre teve Pelé namorando com Xuxa, pô, que diabos é
olha
isso?
Olha o Congresso, cara? Olha o Congresso brasileiro, cara. Olha o alto empresariado brasileiro. Olha pro alto empresariado brasileiro. Não tem problema? Por que é todo mundo, quase todo mundo branco?
Eu não deixo de comprar o Bauru na loja do cara porque o cara é preto, o cara
mas
é azul.
Ninguém vai estar falando que você deixa, né, Paulo? Isso.
Queridos, deixa eu ouvir o Vini um pouco.
Não, o Paulo ele fala dessa importação do discurso do gabinete do Biden, mas também há uma importação do Big Brother passado. Eles claramente estão se baseando no que aconteceu na temporada passada, onde teve uma disputa de gênero, uma disputa
teve um lance de machismo.
E eles estão querendo repetir. Só que cada temporada é uma. E quando o Fiuk pega também, faz duas, três aulinhas, pega aquele discurso decorado e leva lá pra dentro, não convence ninguém. E o público aqui fora tá percebendo isso e tá se cansando já um pouco também. Dessa militância um pouco forçada.
Muito bem. Queridos, eu preciso ir para o intervalo comercial, porque na volta temos uma entrevista muito bacana, exclusiva, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eu, se fosse você, né, Vini?
É isso aí.
Não saía nem do rádio, nem do YouTube, nem da Panflix. Aguenta aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. E bora para os Trading Topics, né, Paula Carvalho?
Vamos, e tem perguntas de vocês, hein? Então participem, Ernesto, no Morning, que a gente vai escolher uma pergunta para fazer para o ministro aqui no Morning Show.
Boa, gente, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Pan, Morning Show. 11 horas e 11 minutos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Minhas excelências, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram o termo tecnototalitarismo? Pois esse termo está sendo usado pelo nosso convidado de hoje como uma preocupação em relação à democracia no mundo. Para entender melhor, então, sobre este termo e sobre vários outros assuntos também, está aqui com a gente agora o ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia. Prazer estar com vocês aqui.
Ministro, quando o senhor fala em tecnototalitarismo, o senhor está se referindo a que especificamente?
Olha, antes de mais nada, essa tendência de cancelar as pessoas, né, de qualquer tipo de plataforma, internet, redes sociais, que é uma coisa gravíssima em qualquer democracia. Então é tecno, claro, porque isso está dentro de um universo tecnológico novo, e totalitarismo porque... são coisas fora de qualquer estado de direito, de qualquer legislação, de qualquer discussão democrática. E dada a importância hoje gigantesca desse tipo de interação, um tipo de ação que, né, contesta a possibilidade das pessoas se comunicarem, conviverem no mundo virtual, assume a forma de um totalitarismo. Então, acho que isso é realmente um problema gigantesco hoje no mundo. E, como eu disse, não é um problema de país A ou país B. Eu acho que essa é uma visão um pouco antiquada de ver o mundo como uma disputa entre países. Acho que é uma disputa entre ideias. E, infelizmente, está surgindo a ideia de um modelo de sociedade de controle, onde, né, quando uma pessoa é chamada, você é fascista, então essa pessoa não tem mais direito a nada no mundo da comunicação, sem que haja nenhum tipo de lei, de julgamento, nesse tipo de coisa. Então, essa é a grande preocupação, é no universo da liberdade, da comunicação.
Ministro, hoje a hashtag do Morning Show é Ernesto no Morning. Tem muita gente participando, enviando perguntas para o senhor. E a Paulinha vai transmitir uma. Por
temos
favor,
aqui, ó, é a pergunta do Elton Oliveira. Ministro, ele diz, ó, eu gostaria de saber do chanceler brasileiro como andam as relações Brasil-China.
Sim, muito bem as relações Brasil-China. Existe uma... Como isso, nesse ponto, como em tantos outros, existe uma diferença muito grande entre certas narrativas e a realidade, né? É, algumas correntes aí têm, talvez, interesse em dizer, olha, tem uma relação ruim entre Brasil e China, isso é a narrativa. A realidade é que é uma boa relação, uma relação construtiva, uma relação que tem, claro, um foco muito grande no comércio, nos investimentos. Ora, o comércio brasileiro para a China, as exportações brasileiras para a China cresceram de 2019 para 2018, ou seja, no primeiro ano do nosso governo, e cresceram em 2020, comparados com 2019. Né? Isso já é um indício de que as relações estão bem. Temos diálogo, eu tenho um diálogo frequente, muito bom, com o chanceler chinês, Wang Yi. Temos diálogo bilateral, temos diálogo no BRICS. Então, é uma relação produtiva que agora está se revelando assim, né? Não temos problema nenhum de natureza política, diplomática, na questão dos insumos para as vacinas.
Paulo Figueiredo.
Ministro, bom dia. Obrigado por aceitar o convite. Vamos separar realmente as narrativas da realidade. A gente sabe que a relação dos países, né, as relações dos países, funcionam principalmente por dois canais. O pessoal, o político, os políticos são políticos, né, e são pessoas, e o diplomático formal, com todos os protocolos, que é mais estável e muitas vezes desarma o político. Com as eleições americanas agora, o resultado favoreceu o Joe Biden, aparentemente. É indiscutível que o alinhamento político entre os líderes do Brasil e dos Estados Unidos não é o mesmo. Eu pergunto, o que tem sido feito na esfera diplomática para aproximar o Brasil dos Estados Unidos e se na esfera política há possibilidade de aproximação entre os dois líderes?
Sim, claro. Na verdade, acho que essas duas esferas elas se complementam muito bem. Eu não vejo assim, uma discrepância entre as duas esferas, né? O que existe, claro, é a questão da importância crescente no mundo de que se chama diplomacia presidencial, né? Que através da excelente relação do presidente Bolsonaro com então presidente Trump ajudou muitíssimo na gente formar essa nova plataforma, essa nova parceria com os Estados Unidos, vencendo aí períodos de, né, um afastamento e um não aproveitamento das imensas possibilidades dessa parceria para os interesses brasileiros, né? Isso não se restringe a esse canal da diplomacia presidencial. Né? Nós temos uma estrutura sólida na relação e estamos fazendo tudo para mostrar que isso continua sendo uma realidade, que continuamos tendo interesses em comum imensos. Não há por que rasgar as coisas que foram feitas durante o período dos presidentes Bolsonaro e Trump. Né? Certamente houve avanços muito importantes que há interesse recíproco em manter. Então, estamos falando, estamos, né, vários canais, através das embaixadas em Washington, em Brasília, né? O presidente já escreveu para o presidente Joe Biden, eu já escrevi para o novo secretário de Estado, Anthony Blinken, e isso acho que cria aí uma atmosfera para a gente continuar desenvolvendo aquilo que nós estávamos desenvolvendo, comércio, na segurança, no combate ao crime organizado, promoção da democracia e muitas outras coisas.
Paulo, você está pedindo a palavra?
Eu queria perguntar ao ministro se há alguma previsão de visita do presidente Jair Bolsonaro aqui aos Estados Unidos para estar com o presidente Joe Biden pela primeira vez, se há alguma previsão para esse ano, ou o inverso, né? Alguma previsão de visita do Joe Biden para o Brasil, que eu acho mais difícil, ou pelo menos de alguma das autoridades americanas ao Brasil. A gente teve a visita do chanceler Mike Pompeo muitas vezes ao Brasil. Eu sei que vocês tinham uma relação boa.
Olha, por enquanto não, previsão de visita, enfim, está no começo da administração americana, e enfim, nós, o mundo todo, nessa situação da Covid, isso dificulta um pouco as viagens muitas vezes, né? Mas certamente é o natural que ocorra um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas claro, a relação não depende unicamente das visitas. Claro que as visitas sempre são um estímulo, né, um acelerador às vezes da relação, mas temos muita confiança de continuar trabalhando muito construtivamente com a administração Biden.
Joel.
Ministro, bom dia. O senhor esteve recentemente num vídeo que viralizou na internet, né, do presidente Bolsonaro, num almoço, quando se discutia a questão lá do leite condensado e tudo, ele mandou a imprensa enfiar o leite condensado naquele lugar. E o senhor estava ali do lado, junto de uma série de outras pessoas, gargalhando na piadinha do presidente e depois entoando os gritos de mito, mito. Eu pergunto, ministro, não é um pouco infantil demais esse tipo de postura de um ministro que ainda nos representa aí para o resto do mundo?
Não, é infantil de forma nenhuma, né? O que eu vejo da imprensa realmente é que grande parte da imprensa, infelizmente, joga contra o país, né? E ela precisa ouvir isso de diferentes maneiras. Precisa ouvir o seguinte, né? Voltando à questão da narrativa, né? A imprensa tenta ser o narrador do jogo, né? Só que ela não está narrando o jogo que está acontecendo, né? Quando o nosso time faz gol, ela não diz que foi gol. Quando, né, o time adversário não faz gol, eles dizem que foi. E o público que acredita nisso e que está ouvindo o jogo por esse radinho da imprensa está vendo um jogo, está achando que existe um jogo completamente diferente daquele que existe na realidade, né? Então, eu acho que qualquer gesto para chamar atenção para esse papel absolutamente deletério, mentiroso, falso que a imprensa, boa parte da imprensa, está desempenhando, né, contra os interesses nacionais, contra o interesse das pessoas que são servidas muito frequentemente pela desinformação, qualquer gesto é válido. Acho que o presidente, esse é o estilo dele, que eu admiro muitas coisas no presidente. Acho que realmente essa ideia do povo brasileiro vê-lo como um mito, eu acho que isso é absolutamente fundamental para o papel transformador que ele e o nosso time está tendo no Brasil. Portanto, né, eu acho que infantil é quem inventa uma coisa de leite condensado aí para tentar pegar um governo que tem uma performance completamente limpa em termos de corrupção, né? E ficam insistindo, né? Mas eu acho que o problema também é que a boa parte da imprensa, né, como se diz, a esquerda não sabe fazer mime, né? A esquerda não tem graça. Então, acho que também isso é uma das vantagens. Não é assim, claro que é.
Né? Eu ri, ministro.
É o seguinte, você se comunica com o povo, né? Quem não tem graça é porque não consegue se comunicar com o povo.
Joel, não, ministro, deixa eu só retomar então, ver se eu entendi. O senhor considera que mandar jornalistas enfiarem naquele lugar, que isso é perfeito, contribui com o debate público. E outra, que essa relação de verdadeira veneração fanática. A gente vê, às vezes, no cercadinho ali o tipo de veneração que algumas pessoas têm pelo presidente. O senhor considera que isso é positivo para a sociedade. E, ao mesmo tempo, o senhor considera que defende a liberdade individual e a autonomia, incentivando esse tipo de idolatria absolutamente fora de noção, que a gente viu nos Estados Unidos também.
Idolatria,
né?
O
senhor, não é admiração, é veneração, admiração, idolatria. A gente viu nos Estados Unidos, deixa eu só finalizar a pergunta, Paulo, por favor. Só finalizar a pergunta. Nos Estados Unidos a gente viu, ministro, pessoas movidas por teorias da conspiração, também dizendo que a imprensa mentia, invadindo o Capitólio, acreditando em maluquices acerca do Partido Democrata e pedofilia. É esse o tipo de mentalidade que o senhor quer promover aqui no Brasil também?
Eu acho que a gente tem veneração pela verdade, né? Antes de tudo. E boa parte da imprensa, infelizmente, tem veneração pela mentira e a pratica com gosto diariamente. Então, isso, eu acho que o presidente representa uma irritação do povo brasileiro, que quer a verdade, e acho plenamente válido, sim.
Vinícius Moura.
Ministro, muito bom dia. Ministro, queria saber um pouquinho sobre a tua situação no governo, dentro do Ministério. Semana passada a gente teve aquela fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sinalizando uma possível reorganização ali no governo, uma possibilidade de uma eventual saída tua do Ministério, que depois foi rechaçado pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma live, dizendo que, inclusive, que o Mourão não deveria dar palpites ali sobre o governo. Queria saber como é que está a tua situação dentro do Ministério das Relações Exteriores.
Olha, nós estamos fazendo um trabalho, né, desde o dia 1º de janeiro de 2019, de colocar o Itamaraty, colocar a política externa dentro de um projeto de transformação do Brasil, né? Dentro de um projeto de né, acabar com todo um sistema de corrupção, de atraso, que regeu o Brasil durante muito tempo, que causou recessão, que causou, né, criminalidade. Né, pessoas que, né, talvez se identificassem com esse antigo sistema e que gostassem de ver esse sistema de volta, não gostam da nossa política externa, porque nós temos uma política externa que faz parte do projeto que visa acabar com esse tipo de, né, esse tipo de sistema, né? Bem, enfim, em relação a qualquer tipo de declaração, o presidente da República já deixou muito claro que é óbvio que ele que cria, ele que nomeia o ministério, ele que faz o ministério, ele que faz a sua equipe, né? Mas eu queria ressaltar sobre tudo isso, né, essa que a gente tem procurado ter uma coerência ao longo desse período na nossa política externa com um determinado projeto de país que foi democraticamente escolhido pelos brasileiros, né? E eu acho que essa postura, né, de que o Itamaraty é parte de um projeto, que o Itamaraty não é um corpo estranho dentro do governo, que não é um enclave, uma espécie de enclave internacional dentro do país, mas não, que é parte do projeto, de um processo que, né, que serve ao povo brasileiro e não a instituições internacionais, que a gente respeita, claro, mas que não é a quem a gente serve. Então, eu acho que críticas, assim, né, geralmente provém de quem não vê essa nossa coerência com o projeto.
O ministro.
Portanto, eu fico satisfeito, na verdade, com essas críticas, porque elas mostram que a gente está dentro desse projeto.
Ô ministro, mas por que que teve esse ruído, né, de comunicação entre o presidente e o vice, né, um te defendendo, o outro falando sobre essa, talvez, essa eventual saída? Rolou algum tipo de conversa, rolou uma pressão para que o senhor saísse do ministério, principalmente depois dessa articulação diplomática para trazer a vacina e os insumos da China e da Índia?
Não, pressão absolutamente nenhuma, né? Nós trabalhamos em equipe, nesse caso das vacinas, trabalhamos em equipe, sobretudo com o Ministério da Saúde, né? Já conseguimos aí viabilizar aquelas vacinas da Índia, estamos, né, nas tratativas aí para os insumos provenientes da China, continuamos tratando com esses dois países e com vários outros para continuar o processo de trazer as vacinas, trazer os insumos, dotar o Brasil daqui a pouco de capacidade para produzir, né, sua própria vacina, e assim temos o processo de vacinação normal, em andamento, né? E, enfim, então, primeira coisa, trabalhamos em equipe, absolutamente pressão nenhuma, né? Estamos dando a nossa contribuição, acreditamos que estamos dando uma contribuição positiva por parte do Itamaraty nessa questão das vacinações, assim como em tantas outras. Então, essa é a situação.
Ô, ministro, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, você tocou no ponto da vacinação, né? Eu queria que você trouxesse informações para o nosso público, para o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da PAN. Acho que está todo mundo ansioso, todo mundo querendo saber mais informações. Quando é que vai chegar a vacina? Quando é que o processo de vacinação no Brasil realmente vai começar? E o senhor é responsável por destravar, né, as relações, aqueles problemas que existem com outros países. Como é que está isso, ministro? Detalhe um pouquinho mais para a gente.
Ótimo. Bom, como eu disse, a gente trabalha em equipe. Eu, inclusive, vi, se não me engano, no anúncio de vocês, que o ministro Pazuello vai ser entrevistado, acho que essa noite, né? Então, eu acho que os detalhes eu preferia até que ficassem a cargo do ministro Pazuello. Só garantir que nós estamos trabalhando em todas as frentes, com diferentes parceiros internacionais, para viabilizar a continuação do suprimento de vacinas. Queria ressaltar a coisa que já tenho dito, que e aqui também acho que voltando àquela questão da narrativa, né, eu acho que boa parte da imprensa narra como se só existisse o Brasil no mundo, né? Existe um mundo lá fora. E nesse mundo, todos os países estão com seus processos de vacinação. Não é fácil conseguir vacinas, porque todas são vacinas novas, com processo de produção recente. Há uma demanda, evidentemente, muito maior do que a oferta de vacinas nesse momento. Então, acho que o Brasil está muito bem colocado, digamos assim, no ranking de vacinação. Somos o 8º país do mundo nesse momento em termos de número de pessoas vacinadas, e já estamos quase atingindo 1% da população vacinada, o que é bastante, porque países europeus, por exemplo, que começaram bem antes, têm cerca de 2% hoje da sua população vacinada. Isso com todos os desafios logísticos que o Brasil enfrenta, que estão sendo superados, né? E, enfim, então, nessa vertente internacional, como digo sempre, em coordenação com Ministério da Saúde, nós estamos em tratativas para ser uma parte nesse processo, né, de todo mundo de precisar de vacinas. Né? Acho que o caso da Índia é muito ilustrativo, porque sim, é um dos grandes produtores mundiais e, ao mesmo tempo, claro, precisa de vacina para sua imensa população. E o Brasil foi o primeiro país, exceto dois pequenos países aos quais a Índia doou uma pequena quantidade de vacinas, o Brasil foi o primeiro país a receber vacinas produzidas na Índia. Eu acho que isso significa alguma coisa em termos dessa nossa conexão diplomática aí, nesse caso, com a Índia. Né? Isso. Continuamos trabalhando em todas as frentes, coordenação total e dando a nossa contribuição.
Perfeito. Ministro Ernesto Araújo, conversando aqui com a nossa bancada do Morning Show. Ministro, muito obrigado pela sua participação, viu, e por ter aceitado o nosso convite. Valeu mesmo.
Eu que agradeço. Fico às ordens aqui.
Até a próxima.
Prazer estar com você.
Tchau, tchau. E o ministro Ernesto Araújo, né, Vini Paulinha, citou o programa do Augusto Nunes isso, hoje aqui na Jovem Pan, 21h30, ao vivo, uma entrevista exclusiva com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Não percam aqui na Panflix. Chega. Não dá mais tempo
pra nada?
Nada.
Ah, que pena. Tinha um tweet tão bonito.
Nada. Você quer desfilar?
Desfila. Não, é que é tão bom. Então, eu não sei se o pessoal vai concordar. Ó, vamos lá. Balduco Júnior, rapidamente aqui, ó. Diz que Joel Pinheiro da Fonseca é o Fiuk do Morning Show. Hashtag Ernesto no Morning. Não.
Desculpa,
sei.
Desculpa por ser homem.
Aí, eu só queria ler esse.
Maravilhoso. Esse é o principal. Paula, valeu a pena, valeu a pena. Tchau, Paulinha, beijo pra você. Até
tchau,
amanhã.
Tchau, gente, até amanhã.
Tchau, Vini.
Valeu, Paulo, abraço, hein?
Paulo Figueiredo Filho, abração, hein, cara?
Abraço, até mais pros ouvintes que daqui a pouco eu tô no pânico.
Valeu, boa. Tchau, Joel Pinheiro da Fonseca.
Falou, pessoal, Fiuk, fica o recado, não me arrependo de nada.
Tchau, gente, muitíssimo obrigado pela audiência, começamos bem a semaninha, hein, gente, quase 30 mil ao vivo, vamos nessa, tamo junto, amanhã é terça-feira, estamos de volta 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente, obrigado mesmo, valeu.
Memória de 4 GB, HD de 500 GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só R$2.490 à vista. Ou em 10, de R$249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$1.140 à vista. Ou em 10, de R$114 por mês, sem juros.
É, sempre tem amor também, ainda bem que tem. Loja 100.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, I'm Tones and I. My song.
This is my station.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando o de mais surpreendente pelo mundo. Eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan.
Eduardo Pazuello vem ao programa falar sobre as ações do governo federal para gerenciar os danos causados pela Covid-19. Então não perca, hoje, 21h30.
O verão é aqui.
Welcome to the summer.
Na Jovem Pan.